Brasil. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, a partir das 6:30 da tarde, horário de Brasília.
Aqui na reta final, Paulinha, finalzinho.
Ed, se você tem uma loja, vai lá pra nossa hashtag frase pra camiseta, foi em segundo lugar entre os assuntos mais comentados dele.
Boa!
Temos várias dicas pra vocês, vamos conferir, pode jogar aí, Johnny, no telão. Primeiro, vamos ler a de Cláudio Gomes, hashtag frase pra camiseta, tem que mudar isso aí, tá ok? Essa merece? Merece? Já deve ter, né, gente? Vamos falar a verdade, alguém já deve ter feita essa camiseta. Agora, Ana Muniz, esse mundo é redondo, mas está ficando chato. É uma, né, uma referência louca aí, enfim, é isso. Luiz Abreu, agora Vladimir Santos, hashtag frase pra camiseta, política é um porre. Essa é a camiseta que eu vou comprar, né, que vocês sabem, é a minha verdade. Luiz Abreu, hashtag frase pra camiseta, já dizia sua mãe, você não é todo mundo.
Ai, boa, hein? Já
essa aí é boa.
Mãe. Essa é legal, verdade. Porque é no espírito de mãe da frase da doutora Hart também, né?
É. Foi bom.
É legal.
Verdade. Você não é todo mundo, querido.
É, você fica aí na sua individualidade. É, nada
tá
de coletivismo.
Okay, no final, tá ok? Aquelas que já... Um remix de todas as camisetas.
Se ele pular do prédio, você vai pular também.
Nada de coletivismo. Quem é que vai? Quem é? Vamos ver.
Vou escolher alguém aqui pra ganhar esse grande prêmio.
Falado.
Vou falar aqui no Twitter.
É isso. E a gente fecha a lojinha neste momento. Amanhã tem mais aqui na Pan. Obrigado pelo prestígio, hein? Morning Show. É isso.
Valeu, pessoal.
Falou. Tá ok?
Falou. Tchau.
Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. Solução completa nas Lojas 100. Preço, crédito, entrega e montagem de imóveis. Ainda bem que tem Loja 100.
Ainda bem que tem. Promoção, tudo que a gente sonhar.
E é melhor a prestação.
Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem. Ainda bem que tem.
Tem.
Lojas 100.
Lojas 100.
Sempre tem amor também.
Ainda bem que tem. Lojas 100.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana.
Jovem Pan.
Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232. 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Jovem Pan.
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá pior.
A praça do meu bairro.
Não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é nosso problema.
Na Jovem Pan. Ligado. Ligado na Cidade, com Fernando Martins.
Olá, 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 para você que nos acompanha, estamos começando mais uma edição do nosso Ligado na Cidade. Que prazer ter a sua companhia aqui conosco na Jovem Pan News, a rede da informação. Estamos ao vivo no AM620 em todas as plataformas digitais da Rádio Jovem Pan. Você que nos acompanha pelo rádio, aí na sua cozinha, no carro, tá em trânsito, não é? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para você que está na internet, nos acompanhando pelo site, pelo aplicativo, você que está nos acompanhando pelas redes sociais da Pan, com imagens ao vivo, inclusive aqui na TV Jovem Pan, na vanguarda dessa nova era do rádio, rádio com imagem. Nós estamos juntos nesta quinta-feira, dia 27 de dezembro de 2018. Hoje é quinta-feira, 27 de dezembro de 2018, e como você sabe, pela próxima meia hora nós vamos falar de serviço ao cidadão, não é? Seja na área de direito público, seja na área daquilo que é direito do consumidor, serviços, zeladoria, saúde, coisas que não estão funcionando como deveriam. O microfone da Jovem Pan é porta-voz de todos os cidadãos de São Paulo, da região metropolitana e, claro, por que não, de todo o Brasil. Tem dicas importantes. Tem também reclamações dos ouvintes. Você participa conosco ao vivo pelo 2870-9707 e também pelo WhatsApp da PAN 931-17-0620. Mas agora, durante o programa, o número é esse: 2870-9707. Você pode ligar e participar. As nossas linhas estão liberadas. E ao longo de todo o dia, claro, você também pode mandar o seu e-mail para a gente. ligadonacidade@jovempan.com.br é o nosso endereço de e-mail para você mandar fotos, vídeos, inclusive pelo WhatsApp também, para reforçar a sua denúncia. Se você manda para a gente fotos, vídeos, enfim, é muito mais fácil a gente correr atrás do seu caso, porque tem uma comprovação mais rápida para as autoridades e também para as empresas. Combinado? 11 horas e 36 minutos, eu sou Fernando Martins e aqui todos os dias o seu problema é nosso problema.
Participe e envie sua denúncia. Fale sobre problemas relativos a serviços públicos e direitos do consumidor. Pelo WhatsApp da PAN, 931-17-0620. 931-17-0620. Envie fotos, vídeos e áudios contando o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Ao vivo, durante o programa, participe pelo telefone 2870-9707. Interaja também pelo Twitter, @portaljovempan, a hashtag Ligado na Cidade. Estamos esperando a sua mensagem. Você. Ligado na Cidade.
Muito bem, vamos começar o nosso Ligado na Cidade de hoje abordando aqui um assunto que é fundamental. Eu peço a atenção de quem nos assiste, de quem nos ouve, de quem nos acompanha, enfim, porque nós já falamos aqui no Ligado na Cidade sobre a situação dos estoques de sangue nos hemocentros aqui da capital. A situação agora, em especial nessa época do ano, é muito crítica. O Hemocentro de São Paulo está com os níveis baixíssimos. A Fundação ProSangue, que abastece mais de 100 hospitais da rede pública, informa que os tipos A e B positivo estão em quantidade considerada crítica, com capacidade para abastecer hospitais por apenas mais 2 dias. Os tipos O positivo, O negativo e B negativo estão em quantidades ainda menores. Esses tipos são mais difíceis ainda de se conseguir, apenas por mais 1 dia. Para doar, basta você ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Portanto, procure o Hemocentro, procure a Fundação ProSangue. É muito importante que você faça esse ato de ajuda, porque não sabemos quem pode precisar, né? Salva vidas, é algo extremamente interessante. Poder ajudar o próximo. Se você não tem condições, por algum outro motivo, enfim, não importa, que você consiga mobilizar outras pessoas para doar. Né? Então é muito importante isso. O telefone Alô ProSangue é o 11 São Paulo 4573-7800. 4573-7800. Aqui eu vejo na situação do site da Fundação ProSangue, realmente estado crítico essas situações dos fatores negativo O, A e B e O positivo. A gente tem que realmente ter uma atenção especial em relação a isso. Então, no final do ano, tem os horários de atendimento para você que quer ajudar. no posto aqui das clínicas, no dia 29, sábado, vai funcionar das 8 às 17 horas e na véspera de Ano Novo, dia 31, das 8 da manhã à 1 da tarde. Fecha dia 30, que é domingo, e fecha dia 1º, terça-feira, porque é feriado de Ano Novo. Agora, no Dante Pazanese, no dia, ele vai ficar fechado os 4 dias do final do ano, né? E no Regional de Osasco, vai funcionar sábado, dia 29, das 8 às 4 da tarde, das 8 à 1 da tarde, no dia 31. Em Barueri, você de Barueri vai estar fechado, dirija-se a outro posto e também no Mandaqui. Então, esse é o horário de funcionamento da Fundação ProSangue, mas se possível, venha para cá na região do posto das clínicas para você poder colaborar. O telefone para tirar dúvidas, eu repito, 11 São Paulo 4573-7800. Posto Clínicas funciona aqui na Avenida Doutor Enéas Carvalho de Aguiar, junto ao Hospital das Clínicas, 155, no primeiro andar. O atendimento aos sábados, vale lembrar, é limitado a 500 candidatos, que é a possibilidade que eles têm de atendimento. Isso pela Fundação ProSangue, tá certo? É muito importante você poder colaborar, porque a gente não sabe quem vai ser o próximo a precisar de uma situação como essa. Vamos falar de trânsito aqui no nosso Ligado na Cidade, para você que está indo e vindo, se preparando, né, para o Réveillon. Saiba que o rodízio municipal de veículos está suspenso, a gente reforça essa situação, volta a vigorar só na segunda-feira, 14 de janeiro. Ou seja, tem bastante tempo aí para você ir e vir sem problemas. Nesse momento, a cidade de São Paulo registra 11 quilômetros de trânsito congestionado, a pior parte no centro da cidade de São Paulo, segundo informações da CET nesse momento. Um índice baixíssimo, né? Perto de, em comparação a dias mais tradicionais, onde a gente vem acompanhando essa situação do trânsito, né? Lembrando que amanhã, 28/12, tem a última sexta sem carro do ano. A gente vai trazer essa informação. Das 6 da manhã às 6 da tarde, vias do centro histórico bloqueados para carros e motos. Somente ônibus e serviços de transporte como táxis que passam nessa região. Para quem está pelas rodovias, nesse momento é um bom trecho, um bom horário para viajar. Quem puder sair de São Paulo, o sistema da Castelo Branco e Raposo Tavares funciona normalmente, segundo informações da ViaOeste. Aqui para o sistema Anhanguera Bandeirantes, há apenas uma informação no sentido capital interior. Em Cajamar, quilômetro 38 ao 39, há bastante veículos, o tráfego é intenso, tráfego lento na praça de pedágio ali de Campo Limpo, mas é apenas por conta do excesso de veículos para quem passa ali pelo pedágio já no sentido norte para o interior de São Paulo. Para quem está trafegando pela Regis Bittencourt, não há nenhuma informação nesse momento, apenas de um acidente que causa interdição momentânea ali em Pariquera-Açu, no retorno do quilômetro 461, mas não há registro de congestionamento. Para quem está na Fernão Dias, né, que vai até a região de Belo Horizonte, São Paulo-Belo Horizonte, sem pontos de congestionamento em ambos os sentidos, é uma boa notícia. Boa viagem para quem vai para esse trecho. Agora, falando do sistema aqui da Ayrton Senna Carvalho Pinto, nesse momento há tráfego lento na rodovia Ayrton Senna, no sentido do Rio de Janeiro, Taubaté, Ubatuba, em dois pontos. Vale lembrar que o tempo está nublado, o motorista deve ficar atento, e o que está causando nesse momento a lentidão, nós vamos verificar aqui do quilômetro 24 ao 27, a lentidão na rodovia Ayrton Senna, e na Carvalho Pinto um pouco mais adiante. Vamos pegar as informações nesse momento, excesso de veículos no sentido do interior da Ayrton Senna, e também na Carvalho Pinto houve um acidente entre os quilômetros 73 e 75. Nesse momento o trecho vai mais lento para quem vai no sentido do interior, tanto na Tamoios, na interligação, como também na Padre Manuel da Nóbrega e Eli Smith, o trânsito segue com normalidade. Nós vamos trazer aqui agora informações para quem está indo para o litoral ou voltando, sistema Anchieta Imigrantes, há algumas complicações que passo a informar vocês agora. Para quem está descendo pela via Anchieta, há relatos de lentidão, mais ou menos uns 4 quilômetros entre na verdade um pouco mais aqui, o trecho agora nos atualiza, no sentido do litoral da rodovia Anchieta, Excesso de veículos, 4 quilômetros, exatamente isso, está congestionado. Situação da Imigrantes ainda é pior. Desde o quilômetro 28 até o 43, no sentido do litoral, excesso de veículos, e do quilômetro 58 ao 52, no sentido de São Paulo, a mesma situação por excesso de veículos. Tudo normal na interligação do Planalto, interligação da Baixada. A rodovia Cônego Domênico Rangoni também registra excesso de veículos do quilômetro 248 ao 269, no sentido do Guarujá e Litoral Norte. E na Padre Manuel da Nóbrega, menos de um quilômetro no sentido de São Paulo, congestionado por excesso de veículos. A boa notícia é que não há registro de acidentes. Vamos continuando o nosso Ligado na Cidade. Vamos informar aqui agora uma situação que vem se arrastando ao longo do ano. O muro da Raia Olímpica da USP, o muro de vidro, termina sem solução para o estilhaçamento dessas peças. Eu passei por lá ontem, explico melhor e retomo essa novela na matéria que nós vamos acompanhar agora. Uma das obras mais polêmicas da história recente de São Paulo é o Muro de Vidro da Raia Olímpica da USP, na Marginal Pinheiros, zona oeste da capital. Isso porque a ideia da prefeitura, à época, sob a gestão do governador eleito João Dória, era dar visibilidade a quem passa pela via ao interior do trecho pertencente à universidade. O problema é que, desde sua instalação, pelo menos 30 placas de vidro quebraram, mostrando a fragilidade da estrutura. Apenas algumas demonstraram ter sido alvo de vandalismo. Somente nesta quarta-feira, a reportagem da Jovem Pan flagrou 5 espaços com vidros estilhaçados. Nem mesmo em áreas onde uma película protetora é testada para dar mais resistência, houve sucesso. Vidros sobressalentes, de reserva, estão armazenados no próprio canteiro e até a vegetação começa a crescer entre o material. No espaço, sobra lixo com sacos plásticos, garrafas, tijolos e outros materiais que também podem servir para vândalos. Em outubro, um laudo do Instituto de Criminalística da Polícia analisou algumas dessas placas e a conclusão é que a maior parte das peças quebrou por problemas de instalação, vibração da pista usada por milhares de veículos pesados diariamente, além do armazenamento inadequado. O muro de vidro, quando concluído, terá 2 quilômetros e 200 metros de extensão. Meses atrás, o prefeito Bruno Covas informou que a prefeitura apenas finalizaria a obra quando tivesse uma solução para as quebras, mas nada foi anunciado até o momento. O muro de vidro custou cerca de 20 milhões de reais, totalmente bancado por mais de 45 empresas da iniciativa privada. Segundo a USP, as películas escuras também foram bancadas por empresas parceiras. A prefeitura informou que os assuntos relacionados à construção do muro devem ser tratados com a USP. Já a USP diz que somente assumirá o muro quando a obra for concluída e buscará apoios para a sua manutenção.
Olha, esse muro de vidro da USP, eu acho que é uma das coisas mais tristes da história recente de São Paulo, no sentido de se criar algo diferente. Porque não tem como você contemplar absolutamente nada, você passa pela marginal do Rio Pinheiros, que é uma via rápida. Agora estão botando um insulfilme que espelha o vidro, ou seja, você vai se ver olhando no vidro, você não vai ver a Raia Olímpica. E convenhamos, né? O que que tem de bonito na Raia Olímpica da USP para ser visto? Capivara? Capivara tem de monte, né? Tem umas tomando sol ontem, deitadinhas assim, né? Com as patinhas pro alto. Agora, esse muro da Raia Olímpica da USP é uma das coisas mais absurdas e, assim, de extremo mau gosto que eu já vi na minha vida. Você juntar 40 empresas para doar 20 milhões de reais para fazer um negócio que não fique em pé, eu acho que a gente ia coisas melhores para doar, né? Para ajudar. Eu preferia muito mais que essas 45 empresas fizessem um mutirão com seus funcionários para uma simples doação de sangue, como eu falei no começo do programa, que não tem mais nos estoques aqui da Fundação Pro Sangue. Esse muro de vidro é uma aberração. É horroroso, né? Você não tem. Se fosse no Parque do Ibirapuera, falasse assim: olha, tem um muro fechando o Parque do Ibirapuera, as pessoas passam aqui, caminham, querem ver a beleza do parque, né? Tudo bem. Mas a gente sabe, o Parque do Ibirapuera tem grades, enfim, é possível ver toda a beleza. Agora, ver a beleza da Raia Olímpica da USP convenhamos. Gente, isso foi muito, muito, muito desgastante pra nada. Pra absolutamente nada. Vamos pensar em coisas mais úteis, né? Pra cidade de São Paulo. Não tô falando, não tô questionando o gasto, não. O dinheiro é das empresas, elas fazem o que bem entenderem. Só que... O que mudou isso pro seu dia a dia, né? O que mudou isso pro dia a dia de quem tá trafegando aqui na Marginal do Rio Pinheiro? Só se for pra ver capivara. E aí tudo bem, mas você pode entrar na cidade universitária, se você quiser acompanhar, né, ver como é que elas estão ali, enfim. É São Paulo. A gente cobra, porque de fato as coisas não saem como gostaríamos às vezes. 11 horas e 49 minutos. Olha, quem pretende aguardar a chegada de 2019 na Avenida Paulista vai encontrar no metrô ótima alternativa para chegar ao local da festa. A gente vai trazer todos os detalhes no programa do dia 31, como é que vai funcionar, tal, porque a Paulista vai ser totalmente bloqueada a partir das 6 horas da tarde do dia 31. Então, sugiro a você que use o transporte público. Inclusive, já está tendo a montagem do palco, que vai ficar, acho que na esquina ali da Bela Sintra, lá no final, quase no vão livre ali do túnel José Melling, né? Eu não consigo falar o nome do meio dele ali, que vai para Doutor Arnaldo, né? Então o palco vai ficar virado para o sentido do Paraíso. A gente vai ter toda a Paulista fechada para o pessoal curtir o Réveillon. Vai ser muito legal. Então, nessa virada do ano, para facilitar o deslocamento dos usuários, o metrô preparou um esquema especial de operação. Nas linhas 1 azul e 2 verde, exceto a Estação Consolação, e 3 vermelha, o embarque vai poder ser feito até às 2 horas da manhã, operação estendida. Depois desse horário, quem estiver no Réveillon da Paulista vai poder usar as estações Paraíso, Brigadeiro e Trianon MASP da linha 2 verde para embarcar. As demais estações nessas linhas continuarão em operação, mas só para desembarque. Na linha 15 Prata, o funcionamento das estações Oratório e Vila Prudente não será alterado e ambas vão fechar no horário habitual à meia-noite, reabrindo às 4h40 da manhã do dia 1º. Já no trecho, entre as estações Oratório e Vila União, a operação ocorre todos os dias das 6 horas da manhã às 8 da noite. Além disso, quem utiliza a Estação Consolação para embarcar deve ficar atento às mudanças programadas no último dia do ano. Por questões de segurança, devido à proximidade ao local da festa na Paulista, todos os acessos a essa estação serão fechados às 4 da tarde do dia 31 e vão reabrir só às 4h40 da manhã do dia 1º. Já na quarta-feira, volta do feriado de Ano Novo, o início da operação será antecipado para as 4 horas da manhã nas linhas 1, 2 e 3. A medida tem por objetivo atender os usuários que desembarcam na capital pelos terminais rodoviários Tietê, Jabaquara e Barra Funda. Na linha 15 Prata, repito, a abertura das estações ocorrerá no horário de costume às 4h40 da manhã. E olha, nós vamos agora acompanhar com o repórter Thiago Muniz como estão os preparativos para o Réveillon na Avenida Paulista. É com você, Thiago.
O palco da festa de Réveillon da Avenida Paulista já está sendo montado. Este ano, ele ficará na mesma posição da passagem de 2017 para 2018, ou seja, perto do acesso, bem no acesso da Avenida Rebouças, do Complexo Viário da Paulista. A noite promete ser de apresentações musicais e também de comédia, porque às 5h40 as celebrações começam com uma apresentação de comediantes ligados ao projeto Risadaria. E eles vão ficar se apresentando durante o intervalo dos shows musicais. Para quem gosta de música popular brasileira, samba e forró, o Réveillon na Paulista está um prato cheio. As apresentações musicais começam às 6 da tarde, justamente com o forró. Para quem quiser dançar um pouquinho mais agarradinho, nós vamos ter a participação dos grupos Rastapé, Mestrinho, Trio Virgulino e Trio Sim a Flor. Às 8 da noite é a vez do samba e do pagode. Sobem ao palco Péricles e Diogo Nogueira. Às 11h30, um grande momento para a música popular brasileira. Tocam juntos Jorge Benjor e Gal Costa. Aliás, é durante esse show que acontece a queima de fogos do Réveillon. Depois, encerrando os trabalhos, vem a Escola de Samba Estrela do Terceiro Milênio a partir da 1h30 da manhã, já do dia 1º. Eu falei agora há pouco na queima de fogos, esse será o primeiro Réveillon com a chamada queima de fogos silenciosa, ou pelo menos menos barulhenta, Isso porque, neste ano, a cidade de São Paulo aprovou uma lei que foi sancionada pelo prefeito Bruno Covas, que prevê que o uso de fogos de artifício não deve ter barulho, é uma medida aí para preservar crianças autistas e também animais que se incomodam muito com o barulho. Essa é a intenção da lei e a promessa é que durante 10 a 15 minutos da virada, nós tenhamos essa queima de fogos silenciosa ou pelo menos com menos barulho. Para quem for vir à festa mesmo, é importante lembrar o que não se pode levar. É proibido portar armas, garrafas, latas, fogos de artifício ou itens que possam apresentar risco, como objetos perfuro-cortantes. Um exemplo aí são guarda-chuvas. Esses não serão permitidos aqui na entrada do espaço. Então, para quem vier para o Réveillon na Paulista, esse é o roteiro musical e também das informações de segurança e interdições.
Muito bem, Thiago Muniz, obrigado pelas informações. Nós vamos acompanhando a montagem do palco ao longo dos dias. Vai ficar uma festa muito bonita. Todo mundo tem que estar ali na Avenida Paulista para apreciar e para aproveitar esse Réveillon. Vem gente de vários locais do Brasil, gente de outras localidades do mundo também, para acompanhar essa festa. Parabéns ao prefeito Bruno Covas pela iniciativa dos fogos que só brilham, né? Fogos que não fazem barulho, enfim, os animais realmente se incomodam muito, crianças se incomodam, idosos, enfim, e já que dá para fazer uma festa com o mesmo brilho, com a mesma, alegria e sem a parte que incomoda, melhor ainda. Muito bem, prefeito, muito bem pensado. Eu, sinceramente, não sabia que existia isso, né? Fogos sem barulho. Então, nós vamos acompanhar dessa vez. E vamos acompanhar aqui, trazendo as informações de como será o Ano Novo na Paulista ao longo do nosso programa, tá certo? Olha, nós vamos seguindo aqui, falando sobre a questão da aposentadoria, né? Porque a fórmula para o cálculo da aposentadoria integral, ela vai ser atualizada. E a concessão do benefício vai ficar um pouquinho mais difícil a partir da semana que vem. E aquele método 85-95, ele ganha um ponto a partir do ano que vem, e aí vira 86-96. Na prática, o que isso significa? Que a soma entre a idade e o tempo de contribuição tem que alcançar 86 pontos para as mulheres e 96 para homens. Apesar da mudança, os pedidos baseados apenas no tempo de contribuição continuam sendo recebidos. Mas, nesse caso, o contribuinte sofre o desconto do fator previdenciário, que é aquele índice que é aplicado sobre os pagamentos e que reduz o valor da aposentadoria de quem faz o pedido mais cedo. Pela lei sancionada em 2015 pela ex-presidente Dilma Rousseff, a pontuação 86-96 deve ser atualizada em 2021, quando vai subir para 87-97. Mas há grandes chances que esse mecanismo seja extinto antes disso, na reforma da Previdência, dependendo do texto que for aprovado pelo Congresso. Segundo o INSS, segurados que não conseguirem pedir o benefício nesta semana, mas que já tiverem atendido a fórmula 85-95 até o dia 30, não vão perder direito a esse cálculo, tá certo? Então, mudança aí, tem que completar 86 pontos mulheres, 96 homens, somando idade e tempo de serviço contribuído. 11 horas e 57 minutos, não temos mais tempo, é isso? Para onde vamos agora? Ah, dá tempo de falar, falando em questão de Previdência, teve confusão, né, na votação da reforma da Previdência Municipal, foi aprovada em segunda votação, vai para a sanção do prefeito, mas quem conta essa história é o nosso querido Marcelo Matos.
Olá, Câmara aprova orçamento de 60 bilhões de reais para São Paulo em 2019. Os vereadores encerraram o ano legislativo com aval ao texto que estima as receitas e fixa as despesas do Executivo. O PT do vereador Jair Tato foi voto contrário ao projeto.
Porque a forma com que o governo, mais uma vez, achou forma de melhorar o seu orçamento é tirando do pouco que os servidores ganham. Eu disse da outra vez aqui que a arrecadação dos tributos municipais, vereador Ricardo Nunes, ele cresce até 10% todos os anos. Então não há desculpa para o governo.
O relator do orçamento, Atílio Francisco, do PRB, apontou dificuldades na distribuição das verbas, até religiosamente.
Quero encerrar minha fala. Obrigado, vereador Dalto Silvano. Com essa mensagem que quero deixar para a reflexão de todos os nobres vereadores cristãos aqui da casa. Isaías 51, versículo 7. Diz assim: ouvi-me vós que conheceis a justiça. Vós, ó povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, e nem vos turbeis pelas suas injúrias.
O líder do governo, Fábio Silva, do PSDB, avalia que as prioridades serão atendidas.
E é evidente que todos nós gostaríamos, né, senhores vereadores, de ter muito mais recurso para custear e para a gente fazer investimentos na cidade. Mas não temos. E o que nós temos, nós vamos ter que fazer escolhas. E o nosso orçamento faz essas escolhas e direciona aquilo que a cidade necessita.
O prefeito Bruno Covas ressalta que a estimativa de 60 bilhões de reais em receitas é insuficiente para São Paulo.
Só a Secretaria de Saúde precisa de mais 1,3 bilhão para poder fechar o seu custeio no ano que vem em relação ao orçamento que está sendo discutido e votado no dia de hoje lá na Câmara Municipal. Então, quer dizer, só esses 300 milhões, ainda ficou faltando mais 1 bilhão. Nós vamos ter que correr ano que vem para poder apertar de outras pastas ou buscar outras receitas para fechar a conta da saúde aqui no município. Agora, investimento, a gente tem que ser criativo, com parcerias, com concessões, com privatizações, ações conjuntas com o governo do estado, com o governo federal.
Após a votação da reforma da Previdência e orçamento 2019, os vereadores entram em recesso, com retorno em 5 de fevereiro, já com o presidente Eduardo Tuma, do PSDB.
Pontualmente, meio-dia, estamos encerrando esta edição do nosso Ligado na Cidade e a gente volta amanhã. Até lá.
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá pior.
A praça do meu bairro.
Eu não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é nosso problema.
Na Jovem Pan. Ligado na Cidade, com Fernando Martins.